Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Nós voltamos com o nosso programa, com a professora Ana Lúcia, que é vereadora e foi professora também da Verônica. É tão gostoso quando tem essa, né, esse contínuo, né, de pessoas que passaram, né, pelo processo formativo e temos nós, geralmente a gente encontra, né, Verônica, aqui professores e professoras que foram nossos professores. Isso é fantástico para nós, né, porque nós aqui, né, entre mulheres também, nós nos sentimos... eu posso dizer assim, nós nos sentimos à vontade, porém, com um assunto que não nos deixa muito à vontade, né? Que é a gente entender essa questão, né, de ainda estarmos no século XXI e ainda temos que parar para discutirmos, né, diferentes formas de violência, né, contra nós, mulheres que geramos vida, que muitas vezes temos a nossa vida, né, encurtada, né, por essa visão machista e patriarcal que ainda prevalece, né, na nossa sociedade. Então, a Verônica perguntava, né, assim, sobre a questão, né, mais diferentes formas de violência, né, e como que a gente consegue... Eu não sei nem se a palavra é combater ou é resistir, ou é aquela frase, né, combinaram de nos matar, mas vamos, né, combinar de não morrer. Né? Então, como que a gente consegue, né, ter essa, uma postura diante disso? Né? Como é que a gente reage a isso?
Bem, em primeiro lugar, a violência, né, ela está... Ela é um componente... Da nossa civilização ocidental, né? Vamos pensar na civilização ocidental e exatamente na continuidade daquilo que a gente falava, né? À medida que a sociedade se estrutura, né? Se estrutura em torno dos interesses, né? Do homem, do proprietário, né? Que a gente tem que lembrar que as mulheres, assim como os escravos, assim como os utensílios, eram todos propriedade, né, daquele, né, do homem que dominava completamente os espaços, sejam os espaços domésticos, privados, portanto, né, assim como os espaços públicos. Né? Vamos lembrar que não, aqui no Brasil, né, não faz tanto tempo que... Não faz nem 100 anos que as mulheres têm o direito de votar, né, e de serem votadas. Então, de fato, há uma violência que sequer... E esse é o problema, eu diria, a todas as mulheres. A violência sequer é reconhecida como violência, determinados tipos de violência sequer... são vistos e são enfrentados. Eu acho que a palavra talvez melhor seja a gente fazer enfrentamentos mesmo, sabe? A gente precisa fazer enfrentamento a essa violência que, em primeiro lugar, ela é estrutural mesmo. Ela está tão enraizada na nossa forma de viver cotidianamente que a gente naturaliza. Nós que começamos agora, principalmente nos últimos anos, né, a fazer esse enfrentamento a todos os tipos de violência, a gente ainda, né, principalmente nós que somos educadoras, nós que somos mulheres na política, né, nós que terminamos os nossos ensinos, a faculdade, né, então a gente ainda vai obtendo informações que vão mostrando assim, puxa vida, isso aqui não é natural, não. Natural é... De fato, eu jogar a caneta e ela cair, porque a gravidade é um fenômeno natural, para citar o mesmo exemplo que eu citei ainda há pouco. Agora, muitas formas de relações, né, entre as pessoas foram naturalizadas e continham elementos de violência que a gente começa a reconhecer. Então, por exemplo, as mulheres... Infelizmente, o lugar onde elas mais sofrem violência é no espaço onde todos nós esperamos, sejamos mulheres, homens, sejamos quem formos, a gente espera proteção, né? A gente encontra violência, que é o ambiente doméstico. Né? Então, imagina numa relação que, em geral, se origina de pactos de amor, né, acordos para toda a vida, etc. De repente, a mulher começa a sofrer todo tipo de abuso e de violência, né, e ela, inclusive, a gente sabe disso, né, ela demora muito a sequer relatar isso para as pessoas mais próximas, principalmente se não for violência física. Quando a violência resulta em hematomas, resulta em em questões visíveis, né? As pessoas começam a ver a cara inchada, começam a ver mãos quebradas, dedos quebrados, hematomas pelo corpo, né? Elas são até mais fáceis de se tratar delas. Agora, a gente tem outro conjunto de violência. Para além dessa violência física, né, hoje nós já conseguimos tipificar e dizer, olha, existe violência chamada violência psicológica. Imagina um pai, imagine um marido olhando para uma menina e dizendo, você não tem competência para isso, você é ignorante, você não vai conseguir fazer isso. Isso é violência psicológica, sabe? A desvalorização frequente de uma pessoa pelo fato dela ser mulher, inclusive, né? Porque a gente tem que também perceber isso, que muitas das violências que a gente pode tipificar como violência contra a mulher é pelo fato dela ser mulher, né? Uma outra violência, além da violência física, a violência psicológica, a gente tem, né, a violência sexual, que é tão camuflada também, né? Você quer ver uma vítima, né? Eu não gosto muito de usar a palavra vítima, mas uma menina que está em situação de violência sexual, se for uma violência cujo abusador é o pai, essa menina vai ter muita dificuldade de denunciar esse pai. Ela tem dificuldades, estudos mostram isso, né? Porque ela não pode admitir, ela não espera que aquele homem, né, cuja referência é a referência principal dos anos iniciais da vida dela, né, é aquele de quem, de fato, socialmente, inclusive, ela espera proteção, esse homem começa a abusar sexualmente dela. Muitas meninas jamais falaram disso, jamais denunciaram isso. E eu, como professora, inclusive, eu ouvi muitos relatos ao longo de mais de 30 anos na sala de aula, né? Difícil semestre em que não tinha pelo menos uma aluna minha chegando, chorando, fazendo relato de abuso sexual do pai. Mas é o mais difícil relato a fazer, especialmente quando isso acontece com crianças e com adolescentes. E eu acabei de ver uma estatística nacional e nós temos 11% dos casos relatados de estupro no ambiente doméstico é com crianças que têm até 4 anos de idade, gente. Entendeu? Então, imagina uma criança colocada numa idade muito, muito pequena ainda, muito baixa, numa situação de violência sexual. Essa pessoa, né, ela será... a vida dela se alterará, né? O fato dela estar nesse ciclo de violência altera completamente, muito provavelmente, se não houver, né, se não houver um cuidado dessa pessoa, né, ela terá a vida inteirinha alterada, né? Ela poderá ter problemas os mais diversos por causa desse tipo de situação. Além disso, a própria Lei Maria da Penha, né, que vai tipificar essas violências, e ela também inclui a violência patrimonial e a violência moral. Ou seja, então, muitas das situações, violência patrimonial, o que é isso? Né, horas. Por exemplo, tem mulheres que vão trabalhar fora e elas têm que chegar no final do mês e entregar o salário para o marido. Isso é violência patrimonial. Ela, sei lá, ter destruído um bem dela, né? De repente ela compra um vestido, o marido acha que é um vestido curto, ou um vestido cavado, ou um vestido não sei o que, ele pega e rasga o vestido. Isso é violência patrimonial. Então, ou seja, né, violência moral, né, na mesma linha, né, você colocar, isso é uma coisa muito, muito comum, né, um marido, um companheiro, principalmente maridos e companheiros, duvidar, né, de uma resposta que a mulher dá, né? Onde você estava? Ah, eu estava assim, assada, é como eu vou saber? Sabe, esse tipo de coisa, né, que coloca em dúvida a conduta moral da mulher. Né, o tempo inteiro tentando fazer com que a companheira seja desmoralizada na relação. Isso tudo é crime. E quem tipifica como crime é a Lei Maria da Penha. Então, né, nos últimos anos, todo o movimento de luta das mulheres, de enfrentamento ao conjunto das violências, as feministas, né? Você tem aí os movimentos sociais, os coletivos de mulheres. Então, tem um conjunto de enfrentamento que está levando a gente a ter leis que nos protegem, né? Porque realmente, quando a sociedade consegue sistematizar numa legislação que uma determinada ação é crime, ali começa um processo de proteção. Né? E aí a Lei Maria da Penha conseguiu isso. E olha aqui, né, não sei se todos conhecem, né, a história da Maria da Penha, ela é alguém vítima de um nível de violência por parte do marido, que era um médico, né? Ela sofreu tanta violência dele que ela chegou a se tornar paraplégica, né? E aí paraplégica foi reconhecida a violência, e num tribunal internacional ela conseguiu que o abusador, sabe, esse marido violento, conseguisse, ele fosse condenado, né? Não fosse, inclusive, a intervenção naquele momento de tribunal internacional que ela conseguiu acionar, o marido estaria livre. Ela não conseguia fazer com que o marido fosse responsabilizado por aquela situação de torná-la paraplégica. Então, mas graças a esses avanços, hoje as mulheres já têm pelo menos legislação, né? Tem lei que diz, ó, violência psicológica é crime, te desmoralizar é crime, você pode ir na delegacia e fazer o registro dessa violência, desse abuso que você está sofrendo. E o homem, né, o acusado, irá responder, né? Ele vai responder por esse tipo de violência. Todavia, né, fechando essa questão, é importante lembrar que muitas mulheres ainda não sabem que muitas das situações que elas vivem dentro de casa, por exemplo, que elas vivem no mundo do trabalho, ou seja, onde for, são crimes, né? São violências. Elas têm que ser informadas. Então, uma legislação como a Lei Maria da Penha, a gente precisa divulgá-la, precisamos falar dela nas escolas, precisamos falar dela nas empresas, em todos os lugares.
Bom, com certeza, né? A professora elencou muito bem, né, as violências contra a mulher que se encaixam aí na questão da Lei Maria da Penha, né? Mas a gente, eu vou aqui tocar no assunto também que é sobre a questão da violência obstétrica, né? Eu tenho um filho de 4 anos, vocês já conhecem o Francisco, e quando eu descobri que eu estava grávida, eu procurei me informar bastante, né? Então, às vezes eu digo que o conhecimento traz dor também, né? Fui atrás de pensar um parto da maneira mais humanizada possível. E me deparei com diversos casos de violência obstétrica, né? A gente teve um período aí de pandemia que um direito garantido constitucionalmente para a parturiente de que ela pode ser acompanhada, né, durante todo o seu parto, isso foi negado, né, a muitas mulheres. Inclusive, tem uma amiga que ela teve que entrar na justiça para garantir esse direito, né, o direito de que o seu companheiro estivesse com ela durante o parto. Então, recentemente, né, foi aprovado um projeto de lei aí, proposto pela professora Ana Lúcia, de combate à violência obstétrica. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a lei, professora, né? Tão importante, né? Para garantir, porque é um momento tão importante para nós, né? É um momento que a gente sonha, um momento que de certa maneira também é muito romantizado, E que às vezes a gente não se entende naquele lugar ali, né? Por que passar por aquilo num momento tão especial da nossa vida?
Professora, eu vou fazer o mesmo esquema, tá? A gente chama o intervalo agora, porque é também um tema muito delicado. Eu tenho certeza que muitos relatos virão, né, de pessoas, inclusive já recebi aqui a mensagem: olha, o meu direito foi negado, né, enquanto pai, de acompanhar o parto, né? Então, assim, é delicado isso. Então, a gente, né, para a gente poder voltar e ter todo, né, esse tempo para a gente poder conversar melhor sobre isso, tá bom?
Acho.
Vamos para o intervalo.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.